Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação, Vânia Alves.
Quase ao mesmo tempo em que a presidente da República indicou o professor Luiz Edson Fachin para ocupar o posto vago no Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados voltou a discutir a proposta de mudança no sistema de indicação dos ministros e também na duração de seu mandato. A comissão especial discute uma proposta de mudança constitucional que determina que pelo menos 4 dos 11 ministros do STF sejam indicados pelo Congresso. Hoje, só o presidente da República indica os ministros. O indicado é sabatinado pelo Senado, que pode rejeitá-lo. Mas isso só ocorreu uma vez na história, com Barata Ribeiro, no século XIX, em 1893. Além do direito de indicar nomes para a nossa Corte Constitucional, as propostas que estão sendo analisadas também prevêem a determinação de um tempo de mandato, que hoje é indefinido. Em todo o mundo, variam muito as formas de indicação dos ministros. Qual deve ser a nossa? Quem vai nos dar pistas de como será esse novo sistema são os convidados do Brasil em Debate de hoje, os deputados Bonifácio Andrada, do PSDB de Minas Gerais, e Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão. Deputado Bonifácio Andrada, um órgão constitucional, como é o caso do STF, tem uma função um pouco contramajoritária de criar um equilíbrio entre as forças que governa o país. O senhor acha que o Congresso, tendo o poder de determinar os ministros, não vai mudar um pouco esse perfil? Não pode abalar isso?
Nós temos que pegar a coisa de modo geral. Uma questão sobre aspecto geral. Há dois grandes modelos. O modelo norte-americano, que é um Supremo Tribunal Federal, nomeado pelo Presidente da República, com consentimento do Legislativo, e que tem ali muito tempo. Agora, o Supremo Tribunal americano, ele só julga as chamadas processos de exceção. São aqueles processos que vão através dos juízes, recursos até o Supremo. Mas, em 1920, a Europa, através da Constituição Austríaca, criou um novo tipo de tribunal constitucional, que é o Tribunal Constitucional Europeu, que é totalmente diferente do americano. O Tribunal Constitucional Europeu, e aliás tem um livro aqui sobre o assunto, eu escrevi isso, e não só na Áustria, é interessante isso aqui ver, na Áustria, na Bulgária, na Espanha, na Finlândia, na Itália, todos esses países têm tribunais constitucionais. E os tribunais constitucionais têm uma participação muito grande de pessoas indicadas pelo Poder Legislativo. O Brasil seguiu um sistema americano, que é só o Presidente da República que indica. Mas acontece que o Tribunal Brasileiro, devido à última Constituição, assumiu poderes enormes, porque o Tribunal Constitucional Europeu só cuida de matéria constitucional. É um tribunal constitucional especializado em matéria constitucional. Esses países todos a que eu me referi. Já o Tribunal Brasileiro, que devia ser só cuidar de matérias forenses que vieram por recursos, como acontece nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal Brasileiro abarcou também as atribuições do Tribunal Constitucional Europeu. Então, nós temos aqui funções que são do Tribunal Norte-Americano e funções que são do Tribunal Europeu, o que dá ao nosso Supremo Tribunal Federal uma força enorme. E é, no mundo ocidental, o Supremo Tribunal Federal mais forte é o brasileiro. Porque nenhum país do mundo ocidental tem um Supremo Tribunal com as funções do Tribunal Supremo do Tribunal Americano e com as funções do Tribunal Constitucional. Então, essa comissão é uma comissão importante, que vai debater essas questões todas, e inclusive as próprias atribuições do Supremo Tribunal Federal, que são matéria de alta importância para a vida judicial do país.
Deputado Rubens, essa questão, eu citei essa questão do Senado. As sabatinas do Senado são muito criticadas, que é mais uma sessão de gentilezas entre o novo ministro, que já é considerado um novo ministro, do que realmente uma sabatina. Outros países, os ministros chegam a ser rejeitados. O senhor acha que essas indicações não seriam um pouco do mesmo jeito, um pouco sem o rigor que seria necessário para a escolha de um novo ministro?
Na verdade, este não é o desejo da Constituição. Quando a Constituição exige que vários poderes participem dessa escolha, tanto o Executivo quanto o Legislativo, no atual modelo representado pelo Senado, ela quer justamente que haja um freio e um contrapeso. E é nesse sentido que nós defendemos. A Constituição está correta quando cria essa harmonia entre os poderes. É cada um independente, mas cada um harmônico entre si. Então, o ideal é que esta sabatina seja um momento onde nós possamos conhecer o indicado pelo Executivo, que irá compor a mais alta corte do Judiciário do país. Então, não deve ser uma prova oral de um concurso, não se deve perguntar pegadinhas ou artimanhas, nada disso. Mas nós temos que saber o posicionamento de cada ministro que irá compor o Supremo Tribunal Federal. Saber se ele será ativista ou não, saber se é um juiz dito de esquerda ou de direita, saber a opinião dele sobre alguns temas polêmicos. Sobre estes questionamentos é que o Senado deve se ater. Com destaque, o Senado é feito de representantes dos estados. Falta, de certa forma, os representantes do povo participarem diretamente disso. Tanto que, dentre tantas propostas, há a previsão de que a Câmara também participe diretamente da escolha de ministros. É uma forma de dar maior legitimidade aos integrantes do Poder Judiciário.
É, inclusive, a proposta do Flávio Dino, para o governador do Maranhão, quando era deputado aqui. A proposta dele, de emenda constitucional, faz um Supremo Tribunal Federal com indicações do Poder Legislativo, além do próprio Presidente da República.
Então, eu gostaria agora de saber a posição dos senhores.
Fazer uma retificação interessante. O Fernando Barata Ribeiro era médico. Sim. E o Floriano Peixoto, que era quase um presidente ditatorial, indicou o Barata Ribeiro, que era médico, para ser ministro do Supremo Tribunal. Aí o Senado recusou. Sim. Mas naquele tempo o presidente foi muito forte, ele nomeou o Barata Ribeiro a si mesmo. E diz a história que foi um bom ministro do Supremo Tribunal Federal, embora médico.
Então eu gostaria de saber, o senhor é a favor ou contra que o Congresso indique e se em que medida, se tem um número fixo?
Hoje nós temos que analisar como se dá a indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal. E, na verdade, dos tribunais superiores. Hoje é uma concentração de poder nas mãos do chefe do Poder Executivo. Em tese, se um chefe do Poder Executivo desejar aparelhar o judiciário, hoje ele consegue. Ele indica ministros do Supremo, do STJ, dos tribunais por estado afora, TRE, TRT, Justiça Militar. E isso é muito poder na mão de um chefe do Executivo, quem quer que seja.
E é o Executivo invadindo a atividade judiciária.
O ideal é que, então, nós possamos repartir essas atribuições. Ainda mais com o judiciário como nós queremos, um judiciário moderno que debata todos os assuntos. Em tempo de judicialização da política, em tempo de judicialização da vida, que tudo hoje vai desaguar no judiciário, nós queremos um judiciário que tenha mais legitimidade. Essa legitimidade não é dada por concurso, não é dada pelos títulos, não é dada apenas pelas suas decisões. Então, quem pode emprestar a legitimidade? Quem tem? Quem tem a legitimidade é o Poder Legislativo.
Entendeu? E o senhor é a favor ou contra, deputado Bonifácio?
Eu acho que a posição do Supremo Tribunal Federal tem que ser revisto. Os atuais ministros são homens ilustres, homens que merecem nosso maior respeito, nosso maior apreço. Mas acho que a posição do Supremo Tribunal Federal, ela tem atividades excessivas na área judicial. A chamada ADIM, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, que se copiou dos tribunais europeus, que não era conhecido no Brasil, e que se emprega muito no Supremo Tribunal Federal, me parece um assunto que precisa ser bem discutido, porque ela representa um certo abuso às vezes, porque através da ADIM, o Supremo Tribunal Federal, em alguns momentos, ele revoga leis, altera a própria legislação brasileira. E é uma interferência nas atividades do Poder Legislativo. De modo também esses aspectos, as atribuições do Supremo Tribunal Federal precisam ser bem discutidos para que o Supremo Tribunal Federal fique dentro da área realmente judiciária, a área de resolver os conflitos sociais do país e não interferir às vezes na vida política e na atuação dos outros poderes.
Mas, deputado, não são os próprios políticos que fazem muito disso, porque a cada conflito que a gente tem aqui na Câmara, a gente vê três, quatro partidos indo lá e falando, não, vem aqui resolver, porque a gente não está conseguindo.
Concordo plenamente, acho isso uma prática muito falha. Quer dizer, algumas lideranças, quando perdem aqui no plenário da Câmara, vamos para o Supremo Tribunal. Vamos para o Supremo Tribunal. Há coisas estranhas. E tomam posição, às vezes, a favor do Supremo Tribunal Federal e contra o Poder Legislativo. Eu não quero aqui citar, mas há casos graves. Prender o deputado federal, com todas as atribuições do deputado federal, não quero levar em conta aqui se tinha problemas sérios de ordem, infrações, mas era deputado federal E o Supremo cassou praticamente o mandato dele e a Câmara ficou numa posição realmente apagada nesse episódio, quando não podia fazer isso. O Supremo Tribunal Federal pode prender qualquer pessoa, não deputado. Isso está na Constituição. Apenas depois do deputado perder o mandato, ser processado, aí vai para a cadeia. De modo que há um conflito muito grande no Brasil entre esses dois poderes. E essa comissão nossa tem que debater essas questões, chamar os ministros do Supremo Tribunal para debater também e chegarmos a uma conclusão para que haja esse equilíbrio. Nos Estados Unidos há esse equilíbrio. Há um equilíbrio perfeito nos Estados Unidos entre o judiciário, o poder executivo e o legislativo. Aqui não há. Deputado, e na Europa há. Por quê? Porque a lei prevê as possibilidades de superar os conflitos. E nós não temos esses dispositivos.
Deputado Rubens, o senhor citou, por exemplo, que na sabatina se deveria saber se o candidato a ministro tem essa ou aquela posição, Sim. se é de direita ou se é de esquerda. Mas se diz uma coisa que é... E se disse muito durante o julgamento do Mensalão, o peso da toga se faz presente. Quer dizer, o ministro pode ter sido indicado por uma pessoa, mas a hora que ele sente a responsabilidade que pesa sobre os ombros de um ministro do Supremo, ele esquece, ele não tem favores a pagar a ninguém. Como é que o senhor vê essa?
Mas é isso que nós queremos. Após a nomeação, após a efetivação no cargo, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não defenderá bandeiras de A ou de B. Mas nós temos que saber o perfil deste ministro. Exatamente. Se ele é ativista ou não. O que ele entende como separação de poderes em relação ao poder legislativo? Como que ele imagina que irá resolver superar esta crise que há hoje no poder legislativo? Que tudo nós recorremos ao poder judiciário. Então é legítimo que nós conhecemos os ministros indicados no Supremo Tribunal Federal.
Eu quero acrescentar isso, porque o juiz, ele tem que ser realmente neutro. Mas todo juiz é humano. Ele tem a sua formação. Se ele tem uma formação, uma formação com uma ideologia, digamos assim, mais liberal, excessivamente liberal, a gente vai saber que ele no Supremo Tribunal Federal vai ter determinadas atitudes. Se ele for um homem rígido, de tendências, digamos assim, mais rígidas, não vê os problemas sociais, de acordo com a sua formação, isso é um tema para que o Senado possa, de fato, discutir.
Né? Apenas a título de exemplo, não nos cabe, mas isso acontece muito na Suprema Corte Americana. Quando é indicado um ministro, nós conhecemos o perfil, se ele é conservador, se ele é democrata, e isso não afeta a atividade judicante dele. É apenas para que a população possa conhecer. Hoje, o povo reconhece o Poder Judiciário como algo bem mais próximo. Por isso que judicializa tudo, por isso que tudo recorre ao Judiciário. Tem esta confiança.
Bom, o Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco.